Conselheiro Mário, Vossa Excelência tem a palavra. Agora, eu gostaria apenas de informar que a conselheira Thaís me disse há pouco que terá que se retirar às 17 horas.
15 para as 17, que eu tenho
às
uma reunião no, na Secretaria de
16h45.
Direitos Humanos com todos os ministérios envolvidos no Pacto da Infância às 17 horas. Acho que enquanto isso podemos pelo menos
Claro,
começar o
pois é,
julgamento. Só não
claro.
garanto que estarei aqui no momento
Eu
que for
acredito, senhora presidente,
finalizado.
no poder de síntese do conselheiro Mário Gonzaga.
Eu confesso que não.
Eu vou dizer, eu tentarei ser o mais sintético possível. Desde logo, adianto que a previsão inicial, com uma certa gordurinha, era de 3 horas. Mas agora é de menos de 1 hora.
Por isso que eu acredito na síntese.
Não, realmente eu tentarei ser, até porque, desde logo, senhora presidente, eu informo aos eminentes conselheiros que, devido às limitações do sistema de pauta eletrônica, não foi possível inserir o voto na pauta eletrônica. Por quê? A razão que me foi explicada, eu não sei, que me foi informada, que eu não saberia explicar, é esse feito, esse processo é originário de comissão, e não como os demais feitos, a maioria dos demais feitos do plenário. Então, ele não tem como entrar lá. Mas não há problema, porque eu já fiz encaminhar o voto, por e-mail para todos os conselheiros. Então, o voto, está no, na caixa postal de todos os conselheiros.
Conselheiro Mário, o item da pauta, por favor.
33.
Ah, pois não.
Só registrando o meu impedimento.
Perfeito, já está aí, estava aqui. Somo então o item 33 da pauta, processo 446/2011. Conselheiro Mário, Vossa Excelência tem a palavra. Já registrado o impedimento do conselheiro Almino Afonso.
Senhora Presidente, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado com o propósito de averiguar a adequação jurídica do pagamento da vantagem denominada auxílio moradia por parte das unidades dos Ministérios Públicos dos Estados e dos quatro ramos do Ministério Público da União. Essa instauração foi feita no âmbito da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, decorrendo de decisão plenária tomada. Nos pedidos de providência 2338 e 2349, todos processados conjuntamente sob a relatoria do conselheiro Aquiles Siqueira, e que diziam respeito a um pleito de membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Naquela ocasião, já ainda na composição anterior, o plenário resolveu instaurar alguns procedimentos de ofício, inclusive este. Relativo à verificação da regularidade do pagamento do auxílio moradia no âmbito de todos os ministérios públicos, os quais foram notificados para apresentar as informações necessárias, e tendo sido encaminhadas a esses autos, todos os ministérios públicos prestaram as suas informações. Eu detalho no relatório do voto, o que cada um informou e analiso a situação de cada Ministério Público na fundamentação, que passarei a lei em seguida. É o relatório abreviado, senhora presidente.
Voto de Vossa Excelência.
Para tratar do tema auxílio moradia e seu pagamento de modo regular ou irregular, fazem-se necessárias algumas considerações a respeito, desde logo, considerações iniciais a respeito do regime jurídico do subsídio, que é o primeiro item do voto. Cabe deixar assentado que o auxílio moradia, quando entendido como vantagem pecuniária de natureza indenizatória, é compatível com o regime remuneratório do subsídio. Esse entendimento encontra-se há muito consagrado nas resoluções CNMP número 9 e 10 de 2006. Já quando se revestir de claros contornos remuneratórios, como no caso de ser pago indistintamente a todos os membros de determinado Ministério Público, o auxílio moradia conflita ou conflitaria de modo irremediável com o regime de subsídio, consoante entendimento já firmado por esse Conselho. Estas decisões anteriores do CNMP serão melhor examinadas mais adiante, quando do exame sobre a natureza jurídica do benefício em tela. Convém lembrar que o regime de subsídio encontra-se consagrado na Constituição Federal, artigo 39, parágrafo 4º. Quanto aos membros do Ministério Público, vigora a disposição constitucional específica, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, alínea C, prevendo o regime remuneratório do subsídio. Necessária se faz, portanto, uma interpretação lógico-sistemática da norma constitucional que estabeleceu as diretrizes do regime remuneratório do subsídio, artigo 39, parágrafo 4º. O teto remuneratório, fixado no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, expressamente se refere ao subsídio dos agentes públicos em questão, ou seja, sua remuneração entendida como aquela parcela única que absorveu as antigas gratificações adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação e outras parcelas de natureza remuneratória, leia-se, permanentes, que conviviam com o básico do regime anterior. Por outro lado, o parágrafo 11 do mesmo artigo, ao excluir do teto remuneratório fixado no inciso 11, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, acabou por admitir, o próprio texto constitucional acabou por admitir a concomitância do subsídio, remuneração via parcela única, com outras parcelas pagas ao agente público, desde que revestidas de caráter indenizatório. E aqui lembro também que, além das verbas de caráter indenizatória, caráter de natureza, de caráter indenizatório, a doutrina ressalva ainda a compatibilidade de subsídio com direitos trabalhistas previstos na própria Constituição Federal, a exemplo do 13º, adicional noturno, salário família, adicional de férias, etc. Verifica-se, portanto, que o parágrafo 11 do artigo 37 disciplinou já no plano constitucional uma exceção ao regime remuneratório próprio do subsídio. E se tratando de exceção, desde logo se verifica a imprescindibilidade de se lançar sobre ela uma interpretação restritiva como regra básica de hermenêutica, de modo a se evitar qualquer burla ao sistema constitucional. Prossigo. O segundo tópico. Das verbas indenizatórias. Feitas essas considerações, pergunta-se o que é uma verba indenizatória. Indenização, em seu sentido jurídico historicamente consolidado, evoca a ideia de retribuição pecuniária que recompõe a depreciação patrimonial ou prejuízo experimentado injustamente por alguém. Cito doutrina. Prossigo. Como se pode perceber, as verbas indenizatórias são aquelas pagas a determinados agentes públicos, em razão de circunstâncias particulares que os fazem credores de ressarcimento por parte do órgão público em que atuam. Desde logo, cabe sublinhar a particularidade, a singularidade do motivo que gera o pagamento da verba indenizatória, motivo esse invocável unicamente pelo agente que teve de suportar um ônus econômico não inerente às atribuições do cargo. Isso significa que a principal função da indenização é a de equilibrar a relação econômica entre agente público e administração, sempre que tal relação se veja afetada por um acontecimento que atinja aquele servidor e não os demais. Desse modo, o pagamento da verba indenizatória representa a correção de uma injustiça consubstanciada no tratamento desigual entre agentes juridicamente iguais, como ocorre, por exemplo, quando a administração paga diárias a um agente que, por necessidade de serviço, teve de exercer suas atividades em outra localidade, que não a estabelecida para o seu cargo. Nesse exemplo, o agente público viu-se, por exigência do serviço público, em situação de desvantagem econômica quando comparado a seus colegas que oferem o mesmo subsídio mensal, mas não precisaram realizar essa locomoção. A verba indenizatória, que no caso trata-se da diária, presta-se justamente a retificar essa distorção. Por fim, pode-se acrescentar a noção de verba indenizatória e seu caráter transitório, uma vez que dificilmente se concebe um prejuízo causado ao agente público mensalmente ao longo de toda a sua carreira. Assim, o pagamento em caráter permanente revela que aquele suposto prejuízo é, na verdade, íncito ao cargo ocupado e, por isso, já é recompensado pela remuneração, não podendo sê-lo por verba indenizatória. Eis, portanto, a noção de indenização que, aurida pela doutrina e jurisprudência, foi adotada pelo legislador constituinte ao excluir as verbas indenizatórias do teto constitucional. O Sigo. Item 3. Natureza jurídica do auxílio moradia. Aplicando-se o que já foi exposto nos itens anteriores ao auxílio moradia, chega-se desde já a duas importantes constatações. A. O auxílio moradia somente é compatível com o regime jurídico do subsídio se tiver verdadeiro caráter indenizatório, o que está expresso, aliás, nas resoluções CNMP número 9 e 10 de 2006. B. O auxílio-moradia somente terá caráter indenizatório, independentemente do nome ou qualificação que lhes sejam dados pela legislação infraconstitucional, quando se prestar a ressarcir prejuízo experimentado pelo agente público devido a uma circunstância causada por necessidade do serviço e que o tenha atingido especificamente, gerando desequilíbrio na relação servidor-administração. Dados tais pressupostos, há que se concluir que o auxílio moradia não pode ser concedido a quem não esteja em situação de desfalque econômico causado pela administração. Por conseguinte, não pode ser devido indistintamente a todos os membros de um determinado Ministério Público, pois não faz sentido que todos eles estejam nessa situação específica e singular de prejuízo em relação à moradia. Na verdade, a própria noção de prejuízo resta esvaziada. Ora, se todos oferem o benefício, pergunta-se, quem está em situação específica e temporária de prejuízo? Qual o parâmetro para a aferição desse prejuízo? Com as mesmas preocupações, este Conselho Nacional do Ministério Público teve a oportunidade de assentar expressamente a vedação ao pagamento de auxílio-moradia indistintamente para todos os membros do Ministério Público, justamente porque tal prática revela o patente desvirtuamento do caráter indenizatório da verba. Tragam-se à colação os seguintes precedentes. Aqui cito da relatoria da conselheira Sandra Lia Simon, julgada em 28 de 4 de 2010, o PCA 1390 de 2009. Ementa. Procedimento de controle administrativo. Pedido de implementação de auxílio-moradia a todos os membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ausência de caráter indenizatório na verba pleiteada. Violação à resolução número 10 do CNMP. Improcedência. Cito aqui, também no voto, outros dois precedentes, agora de relatoria do eminente conselheiro Aquiles Siquara, da anterior composição, julgados em 23 de 2 de 2011, e peço vênia para ler trechos apenas de um dessas ementas. Procedimento de controle administrativo, onde se requer o pagamento de gratificação correspondente ao auxílio moradia, vantagem com previsão na Lei 8.625, de 93, e na Lei Complementar Estadual 141/96, declaração de ausência de residências oficiais do MP do Rio Grande do Norte, bem como de estudos no sentido da sua implementação, consequente deferimento a todos os membros ministeriais. Justificativa no artigo 24 do ADCT da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Impossibilidade de oficialização de bula à natureza jurídica e finalidade da gratificação em razão de omissão estatal, pela improcedência. Sigo. Como se vê, nas oportunidades em que enfrentou a matéria, este Conselho não teve dúvidas em afirmar que o auxílio moradia não pode ser pago a todos os membros do Ministério Público em questão, exatamente porque tal prática descaracteriza a natureza indenizatória da vantagem. Consequentemente, o pagamento generalizado de auxílio-moradia fere as resoluções CNMP número 9, artigo 6º, inciso 1, alínea C, e 10, artigo 4º, inciso 1, alínea C, além da própria Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, conforme se demonstrará. Ressalte-se, não há um dever genérico de custeio público da moradia dos agentes públicos. Em princípio, os gastos particulares de cada agente público, inclusive com moradia, são custeados pela remuneração que percebem, no caso dos membros do Ministério Público, pelo subsídio. Somente diante dos pressupostos específicos acima alinhavados é que se cogita de auxílio-moradia. Portanto, toda a verba paga a título de auxílio moradia que não leve em conta essa natureza específica de indenização deve ser compreendida como um mero acréscimo à remuneração, isto é, um adicional de natureza remuneratória, o que em princípio é vedado no regime jurídico do subsídio. Acrescente-se apenas, por fim, que mesmo o auxílio moradia de natureza verdadeiramente indenizatória só pode ser pago se houver expressa previsão em lei, uma vez que a administração, submetendo-se ao princípio da legalidade estrita, não pode realizar gastos não autorizados pelo legislador. Quarto tópico do voto. Tratamento legal do auxílio moradia. O auxílio moradia tem sido tradicionalmente considerado na legislação brasileira como verba de caráter indenizatório, mesmo antes da emenda constitucional número 19 de 98, que instituiu o regime jurídico do subsídio como obrigatório para determinadas categorias de agentes públicos. A Lei 8.112, que é anterior à emenda 19, ela é de 1990, estabelecendo o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, prevê o auxílio moradia como com nítido viés indenizatória, com nítido viés indenizatório, conforme dispositivos daquela lei que eu cito no voto. A natureza jurídica de parcela indenizatória do auxílio moradia também foi assegurada pelo artigo 227, inciso 8º da Lei Complementar nº 75/93, que garante aos membros do MPU o pagamento de auxílio moradia em caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definida em ato do Procurador-Geral da República. No mesmo sentido, encaminhou a Lei 8.625, de 93, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que concede, em seu artigo 50, inciso 2, o benefício do auxílio moradia aos membros lotados em comarcas nas quais não haja, aspas, residência oficial condigna, fecha aspas. O que, de modo algum, obviamente, significa obrigatoriedade de residência oficial para todos os membros do Ministério Público, conforme veremos a seguir. Assim, verifica-se que, de modo geral, os estatutos dos agentes públicos, mesmo antes da emenda constitucional 1998, previu o pagamento de auxílio moradia com observância de seu caráter indenizatório. Cabe asseverar, por óbvio que seja, a necessidade de se interpretar a legislação infraconstitucional de acordo com a Constituição, e nunca o contrário. Mais que isso, é sabido que o advento de norma constitucional, eventualmente incompatível com norma legal anterior, tem o condão de revogar essa norma legal, ou diríamos, de forçar sua aplicação conforme a Constituição. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem sedimentado que, destaco da ementa de julgado de relatoria do ministro Paulo Borsari, DJ de 21/11/97, ação declaratória de inconstitucionalidade número 2, destaco do acórdão e de sua ementa o seguinte trecho. A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes. Revoga-as. Prossigo. Conforme já mencionado, este Conselho Nacional do Ministério Público, seguindo as diretrizes emanadas da legislação supracitada, estabeleceu por meio das resoluções número 9 e 10 de 2006 a compatibilidade do auxílio moradia como parcela indenizatória com o benefício com o subsídio mensal dos membros do Ministério Público brasileiro. É que, como já dito, o auxílio moradia somente se harmoniza com o subsídio somando-se a ele quando se reveste de real caráter indenizatório. Vale dizer, a mera denominação de auxílio moradia não o torna por si só incompatível com o subsídio. Perdão, não o torna por si só compatível com o subsídio, o que é óbvio, sendo um mistério perquirir a natureza indenizatória ou remuneratória da parcela. Portanto, conclui-se que as leis que traçam o perfil do Ministério Público em âmbito nacional, Lei Complementar 75 e Lei 8.625, assinalando os limites da autonomia de cada unidade, deixam claro que o auxílio moradia não é apenas mais uma rubrica na folha de pagamento, sendo devido tão somente em situações específicas, o que, à luz da Constituição Federal, só pode ser lido como situações que gerem direito à indenização. Com base nessas normas gerais, as leis orgânicas de alguns MPs estaduais previram o pagamento de auxílio-moradia, geralmente em dispositivos que se limitam a repetir os termos da Lei 8.625/93. Mas nenhuma das leis aplicáveis ao Ministério Público estabelece com precisão quais os critérios exatos para se conceder auxílio-moradia. Essa tarefa foi deixada à administração de cada Ministério Público na esfera de sua autonomia administrativa, cabendo de regra ao respectivo Procurador-Geral determinar as hipóteses concretas de concessão do benefício, observadas naturalmente as balizas legais, em especial a natureza indenizatória do auxílio-moradia. Cabe enfatizar, apesar da obviedade, que a autonomia administrativa do Ministério Público não pode extrapolar os limites da legislação de regência. Mas, por outro lado, não se pode negar que a definição sobre quais critérios amoldam-se à legislação e quais não se amoldam é árdua e, quando feita sem as máximas cautelas, pode conduzir à mera substituição das escolhas do administrador pelas escolhas do órgão de controle, no caso este Conselho Nacional do Ministério Público. Eu enfatizo aqui no voto a necessidade de observância da autonomia de cada Ministério Público. Por isso, cabe a este Conselho respeitar, em princípio, a autonomia de cada Ministério Público, interferindo apenas à vista de situações que patentemente desbordem das diretrizes legais aplicáveis. No tocante ao auxílio-moradia, pode-se dizer que, em princípio, não há abuso da autonomia quando a administração local elege determinados critérios para concessão de auxílio-moradia a este ou aquele membro, ainda que tais critérios possam não coincidir com os que este Conselho estabeleceria para pagamento de referida vantagem. Em outras palavras, que seria arriscado, do ponto de vista da autonomia administrativa do Ministério Público, substituir os critérios locais por outros que pareçam mais adequados a este Conselho. Muito diferente, no entanto, é a situação emblemática do pagamento indiscriminado de auxílio-moradia a todos, ou a grande maioria dos membros do Ministério Público, uma vez que, conforme já demonstrado, é da lógica do auxílio-moradia ressarcir prejuízo específico e singular do membro que, para tentar atender à exigência do serviço, encontra mais dificuldade no acesso à moradia que os seus colegas. Tão patente é o desvirtuamento do caráter indenizatório do benefício em tais casos que este Conselho, como já visto nos precedentes mencionados, firmou jurisprudência no sentido de que o pagamento do auxílio moradia a todos os membros do parquê acarreta burla à natureza jurídica e finalidade da gratificação. Eu repiso os julgados já mencionados anteriormente. Portanto, tem-se que, de um lado, cabe ao administrador definir as hipóteses específicas de concessão do auxílio moradia, respeitando sua natureza indenizatória. Por outro lado, o deferimento indiscriminado da verba a todos ou a grande maioria dos agentes ministeriais evidencia justamente a inobservância a essa natureza indenizatória. Passo ao tópico quinto, que é da alegação de decadência. Eu vou me aproximando mais e mais de cada de situações concretas. Aqui eu enfrento uma objeção apresentada por um interessado, um membro aposentado do Ministério Público do Estado do Amapá, Hernandes Lopes Pereira, que sustenta a impossibilidade de revisão da legalidade da composição dos seus proventos de aposentadoria, percebidos há mais de 15 anos, por consumada decadência administrativa. Então, eu entendo oportuno de enfrentar esse tema neste passo. No Amapá, os membros inativos recebiam auxílio moradia até recentemente. Pois bem, trato da análise da alegação de ocorrência da decadência na forma como prevista no artigo 54 da Lei 9.784/99. Esse dispositivo legal teve o êxito de concretizar uma ponderação constitucional que se fazia necessária em sede de lei ordinária, pois a ausência de qualquer previsão normativa que sujeitasse o exercício da autotutela administrativa a algum prazo acabava por desprestigiar a segurança jurídica dos cidadãos beneficiários de atos administrativos, deixando-os suscetíveis de revisão a qualquer tempo. A normativa em questão também logrou sucesso ao fixar o prazo decadencial apenas para os casos em que presente a boa-fé. pois configurada a má-fé, mantém-se possível o autocontrole da administração sem limitação de tempo. Por outro lado, também parece, pode também parecer excessivamente rigoroso impedir que a administração pública reveja, após 5 anos, quaisquer dos seus atos quando contaminados com vícios graves, como sucede nas hipóteses de grave desvirtuamento da ordem constitucional e dos princípios da administração, exemplo dos casos de nepotismo ou nomeação a cargo público de provimento efetivo sem prévia aprovação em concurso público. Trago à colação doutrina a respeito. Prossigo. Digo de nota o Egrégio Conselho Nacional de Justiça, seguindo a mesma linha de raciocínio, fez publicar a emenda regimental número 1, de 2010, que alterou seu regimento interno, artigo 91, inserindo o parágrafo único, que diz o seguinte: não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de 5 anos, salvo quando houver afronta direta à Constituição. Esse dispositivo foi questionado no Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança, e sua validade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgado de 16 de dezembro de 2010, mandado de segurança 28.279, de cuja emenda destaca o seguinte: decadência prevista no artigo 54 da Lei 9.784/99, inaplicabilidade a situações inconstitucionais, prevalência dos princípios republicanos da igualdade e da moralidade e da impessoalidade. Situações flagrantemente inconstitucionais, diz ainda a emenda do acordo, situações flagrantemente inconstitucionais, como o provimento de serventia extrajudicial sem a devida submissão ao concurso público, não podem e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o artigo 54 da Lei 9.784, de 99, sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal. Prossigo. Transposta essa construção jurídica para o caso particular desse PCA, verifica-se que não é dado ao CNMP, sem afronta à Constituição, reconhecer a legalidade do pagamento de auxílio-moradia com nítido caráter remuneratório a membros do Ministério Público Brasileiro, simplesmente por considerar decorrido o prazo decadencial da Lei 9.784. Tem-se em mente que como pano de fundo, a violação à regra constitucional do subsídio. Frise-se por oportuno que esse entendimento encontra guarida no artigo 112 do Regimento Interno deste Conselho, o qual, a tratar do procedimento de controle administrativo, diz ser aplicável à espécie a Lei 9.784/99, mas apenas no que couber, conferindo abertura para a adequação normativa aqui erigida. Portanto, constatada a ofensa à Constituição a partir da ilegalidade sindicada, superada resta a tese da decadência. E já friso aqui, não estou dizendo, em momento algum, que exista lei inconstitucional, ou que pode existir a aplicação incorreta da lei com a prática de atos administrativos que confrontam com a Constituição, como veremos. Assim entendido, agora passamos a verificar, examinar o conteúdo dos autos. Este aqui é o tópico 6º. Bom, Ministério Público da União. A legislação de regência do MPU, nos termos do artigo 227, inciso 8º da Lei Complementar 75, reforça o caráter efetivamente indenizatório do benefício ao estatuir que somente farão jus ao seu pagamento os membros lotados em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República. As normas infralegais do Ministério Público da União, no que se refere ao auxílio moradia, buscam densificar os termos abertos utilizados pela lei. A portaria PGR 484, 19 de setembro de 2006, anexada aos autos, conceitua localidade de difícil acesso e localidade inóspita ou de precárias condições de vida como os fundamentos fáticos para o deferimento do auxílio-moradia, limitando significativamente a concessão do benefício a alguns membros que se vejam nessas condições específicas definidas no âmbito da autonomia administrativa do MPU. Além disso, o caráter indenizatório e eventual da parcela revela-se também em outros dispositivos da portaria PGR 484/2006, como a. O que conceitua a concessão do benefício a pedido do interessado, mediante prova da circunstância fática motivadora do benefício. B. O que limita temporalmente a percepção do benefício, no caso, por no máximo 5 anos, portanto, bem aquém do limite de 8 anos referido no artigo 60C do Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112/90, que aqui é tomado como referência para comparação. A linha C, o que na linha perfilhada pelo artigo 60D da Lei 8.112/90, estabelece requisitos negativos para a concessão do benefício, como o de, por exemplo, não ser e não ter sido requerente nos últimos 2 anos proprietário de imóvel residencial na localidade, bem como promitente comprador de imóvel residencial com habite-se expedido pelo órgão competente. Evidencia-se, portanto, que o auxílio moradia no MPU não tem caráter permanente, nem é pago indiscriminadamente a todos os membros, cuidando-se ao revés de verba apta a compensar as desvantagens que desestimulariam a ida ou permanência espontânea de membros para oficiar naquelas localidades quando comparadas a outras localidades com a atuação do Ministério Público da União ao longo do país todo. Com efeito, no âmbito do Ministério Público Federal, apenas 63 dos 909 membros percebem o benefício. Aqui eu faço só um parênteses para dizer, esse processo foi instaurado há vários meses. Nesse meio tempo houve posse de novos procuradores da República, pode ser que os dados estejam alterados, mas eles retratam para todos os Ministérios Públicos a realidade de meses atrás, quando foi concluída a instrução desse procedimento. Então, prosseguindo, no âmbito do MPF, aquela época da instrução, apenas 63 dos 909 membros percebem o benefício. No âmbito do Ministério Público Militar, apenas 2 membros atualmente oferem auxílio moradia. No Ministério Público do Trabalho, são 53. E no âmbito do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nenhum membro percebe o benefício, uma vez não verificados na realidade econômica e geográfica do Distrito Federal os seus pressupostos fáticos. Desta feita, verifica-se que o regime de concessão de auxílio moradia no âmbito do MPU, tanto no plano normativo como em face dos casos concretos, observa as diretrizes constitucionais e legais inspiradoras da matéria. A propósito, vale lembrar que ao decidir o processo 18.128/2002, o Tribunal de Contas da União, em acordo de relatoria do ministro Valmir Campelo, analisou a concessão do auxílio moradia no âmbito do MPU, considerando-o ilegal tão somente quando concedido em virtude de promoção com deslocamento, prática essa que desde então deixou de ser adotada. A situação analisada nesses autos, portanto, mostra-se regular também de acordo com o TCU. 2. Ministérios Públicos dos Estados. A principal fonte normativa autorizadora da concessão de auxílio moradia a membros dos Ministérios Públicos Estaduais reside no artigo 50, inciso 2, da Lei 8.625, de 93. Assim está redigido o dispositivo. Artigo 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas a membros do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes vantagens. Inciso 2. Auxílio moradia nas comarcas em que não haja residência oficial condigna para o membro do Ministério Público. Inicialmente, verifica-se que a instituição do auxílio moradia depende de previsão em lei específica de cada Ministério Público, não bastando a norma do artigo 50, inciso 2 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Isso porque o caput do dispositivo assenta sua eficácia limitada ao empregar a expressão nos termos da lei. Em vários estados, foram promulgadas leis com o escopo de emprestar concreção à norma autorizadora contida na Lei Orgânica Nacional. Em se tratando de leis integradoras da norma geral, é inequívoco que seus dispositivos devem ser lidos à luz daquela norma legal, a Lei Orgânica de Caráter Nacional. Por sua vez, a interpretação do referido inciso 2 do artigo 50 da Lei Federal 8.625, de 93, deve necessariamente pautar pelo filtro constitucional existente a respeito do tema, nos termos anteriormente lançados neste voto. Vale dizer, para que se compatibilize com o regime de subsídio estabelecido na Constituição Federal para os membros do Ministério Público, não se pode perder de vista a natureza indenizatória do auxílio moradia. Além disso, já foi visto em se tratando... que, se tratando de exceção ao regime geral, há que se proceder a uma interpretação restritiva. Ora, prevendo a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público que o membro do Ministério Público somente fará jus ao auxílio moradia nas comarcas e que não haja residência oficial condigna, de logo se verifica que a chave para a interpretação do preceito está em identificar o que se entende por residência oficial condigna. Neste caso, a palavra condigna não traz em si um significado técnico-jurídico próprio e exclusivo. Seu sentido na seara do direito depende da sua semântica comum. Para o dicionário Aurélio da língua portuguesa, condigno significa algo proporcional ao mérito, ao valor. Isso não tem nada a ver com digno. Condigno não tem nada a ver com digno. Significa algo proporcional ao mérito, ao valor. Por exemplo, segundo o próprio dicionário Aurélio, teve a recompensa condigna do seu esforço. Trata-se de algo devido, merecido, por exemplo, pagaram-lhe os vencimentos condignos. Sob tais premissas, tem-se que o vocábulo escolhido pelo legislador oferece uma clara ideia de relação de causa e consequência entre dois objetos, de proporcionalidade entre um esforço ou sacrifício e sua recompensa. No contexto normativo aqui em análise, residência oficial condigna toma a conotação jurídica de residência oficial merecida, necessária, proporcional ao grau de sacrifício a que está submetido o membro do Ministério Público no que toca ao acesso à moradia em razão da sua lotação. Nem sempre a residência oficial será condigna, isto é, devida. Somente será devida, e sim, portanto, o auxílio moradia, quando as circunstâncias fáticas indicarem que o ônus do erário em custear a residência do membro do parquê é compensado ou superado pelo benefício de contar com um órgão de execução naquela localidade, pressupondo-se que as desvantagens lá existentes quanto ao acesso à moradia são capazes de prejudicar substancialmente a ida espontânea de membros para oficiarem na comarca. Entender distintamente, como se a norma em tela mencionasse residência oficial digna, equívoco possível em face da similaridade gráfica e fonética dos termos, conduziria o intérprete para caminho diametralmente oposto ao que viemos dispor e faria concluir que todo membro do Ministério Público, pela só condição de membro, poderia exigir do Estado uma residência digna ou valor equivalente, o que certamente não foi intuito do legislador. Nesse caso, perder-se-ia, inclusive, o necessário caráter indenizatório do benefício. De qualquer maneira, abro um parênteses aqui para lembrar o que já foi dito anteriormente, no sentido de que a supervivência de norma constitucional, no caso, a emenda constitucional 19/98, que estabeleceu o regime de subsídios, tem o condão de derrogar eventuais normas infraconstitucionais que com ela conflitem, e que com a nova norma constitucional tem que ser harmonizada na sua interpretação. Descabida, pois, qualquer interpretação que, partindo de definições imprecisas acerca dos conceitos utilizados na norma autorizadora, acabe por conferir genericamente a todos os membros do Ministério Público o direito de ter sua residência financiada pelos cofres públicos. No mais, cabe relembrar que esse Conselho Nacional sedimentou tal compreensão no julgamento dos processos 2338 e 2349, de relatoria, como já dito, da conselheira Sandra Lia, o primeiro, e do conselheiro Aquiles Siquara, os dois últimos. Eu lembro mais uma vez o que foi decidido, transcrevo a emenda, peço vênia para não ler. Bom, isto posto, passo a analisar agora a situação dos diversos ministérios públicos estaduais. Dos ministérios públicos dos estados que não pagam auxílio moradia. As seguintes unidades ministeriais informaram não pagar auxílio moradia a seus membros, o que afasta a necessidade de controle neste processo: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo, Tocantins. Nada há que se verificar, portanto, quanto a esses ministérios públicos, sem prejuízo, é claro, de futuro controle em caso de implantação, de vir a implantar tal benefício em momento futuro. 2. Dos ministérios públicos que pagam auxílio moradia em regime compatível com as diretrizes constitucionais e legais. O Ministério Público do Estado do Amazonas efetua o pagamento de auxílio moradia a 27 de seus membros ativos. A norma estadual de regência sobre o tema apresenta a redação idêntica que consta na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Em que pese a carência de regulamentação infralegal, que pormenorize no MP do Amazonas os pressupostos fáticos para a concessão do benefício, o reduzido número de beneficiários leva a concluir que a instituição tem observado o caráter indenizatório da vantagem, não extrapolando de sua autonomia. Do mesmo modo, verifica-se ter caminhado o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O artigo 91.2 da sua lei orgânica repete os termos da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, lançando mão do conceito de residência oficial condigna. Todavia, em observância às normas aplicáveis, foi ditada no âmbito daquela unidade ministerial, no Rio de Janeiro, a Resolução 1634, de 2011, que especifica as hipóteses normativas viabilizadoras da concessão do auxílio moradia. Os requisitos estabelecidos, a exemplo do que se viu no caso do MPU, tendem a limitar a concessão do benefício a somente uma parcela dos membros, os quais, no entender da administração do Ministério Público Fluminense, encontram-se em peculiar situação de prejuízo. Eu aqui, no voto, transcrevo os diversos dispositivos de interesse de tal resolução. Está contida no arquivo do voto já distribuído a Vossa Excelência. Peço vênia para não ler. Desse modo, verifica-se que a concessão de auxílio moradia pelo Ministério Público do Amazonas e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro amolda-se ao tratamento constitucional e legal da matéria. Aqui faço uma breve menção à questão da parcela autônoma de equivalência. Cumpre anotar que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul informaram que pagam aos seus membros verba denominada parcela autônoma de equivalência relativa ao auxílio moradia. Tal verba, porém, como assentado no pedido de providências 899/2009, não se confunde com o auxílio moradia, tratando-se de diferença retroativa referente a uma equiparação salarial que alguns órgãos entenderam devida na década passada. Seus pressupostos e requisitos de legalidade devem ser analisados caso a caso, mas não sendo objeto deste feito. Portanto, a PAE não é objeto deste procedimento. Prossigo. Dos ministérios públicos que pagam auxílio moradia em regime incompatível com as diretrizes legais. Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Preliminarmente, alega o Ministério Público do Mato Grosso a existência de coisa julgada administrativa no âmbito deste Conselho Nacional, confirmando a legalidade do pagamento de auxílio moradia no âmbito daquela instituição. Contudo, como se depreende do precedente evocado, ainda temos quórum, senhora presidente. E me preocupa, eu abro um parênteses para dizer, me preocupa a votação de uma matéria dessa envergadura com um quórum baixo. Acho até que a ideia de pedir vista é bem-vinda, não tenho...
Eu não vou pedir vista.
Eu acho votar com um quórum muito baixo esse né? Não estou adivinhando. Eu não sei que sentido, seja que sentido for. Né? Ah, tá. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que estou avançando bastante no voto. Já decorremos dois terços. Tá? Então, vamos analisar o Ministério Público do Mato Grosso. Alega preliminarmente o MP do Mato Grosso a existência de coisa julgada administrativa no âmbito deste Conselho Nacional, confirmando a legalidade do pagamento de auxílio moradia no âmbito daquela instituição. Contudo, como se depreende do precedente invocado, PCA 1533 de 2010, relator eminente conselheiro Adilson Gurgel, julgado na sessão de 14 de dezembro de 2010, a análise levada a efeito pelo CNMP à época limitou-se a atestar que o auxílio moradia, nos modos como previsto na legislação estadual, poderia ser pago pelo MP do Mato Grosso, dado o seu delineamento de verba indenizatória. Mas, em momento algum, naquele PCA, se preferiu a forma como se dá esse pagamento na prática. Vossa Excelência, conselheiro Adilson Gurgel, não foi examinar cada caso concreto. Não foi examinar. Fosse tal informação colhida naqueles autos, inevitavelmente colocaria em dúvida a natureza efetivamente indenizatória do benefício. Assim entendeu o pleno do CNMP na ocasião, constante o voto do iminente relator. E eu transcrevo trechos do voto do conselheiro Adilson Gurgel no julgamento daquele caso. Já o presente processo tem por objeto examinar mais detidamente a maneira como tem sido concedido o benefício, de modo a aferir sua plena adequação à legislação aplicável, o que não se cogitava naquela oportunidade. Vale dizer, naquele feito, assentou-se que o MP do Mato Grosso pode pagar auxílio moradia, o que continua verdadeiro, mas de modo algum se autorizou que esse pagamento ocorresse de modo generalizado, como veio a ser constatado neste feito. Ademais, cabe asseverar que, dada a missão constitucional conferida a este Conselho, no sentido de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público, não há como se entender que a via da fiscalização esteja vedada pelo só fato de já haver realizado antes. Vale dizer, o CNMP tem de manter constante exercício do controle determinado pela Constituição, mesmo porque a realidade a ser examinada altera-se com frequência. Sobre esse aspecto, só faz sentido falar em coisa julgada administrativa quando se tratar de casos concretos envolvendo determinados membros ou servidores do Ministério Público e não em hipótese de fiscalização genérica que há de ser renovada toda vez que se entenda necessário. Volvendo ao caso concreto, verifica-se que o Ministério Público matogrossense fez juntar aos autos, anexo 14, lista nominal que indica que todos os membros ativos indistintamente recebem auxílio moradia, o que desde logo revela, como já visto, ofensa à natureza indenizatória do auxílio. Ainda que a atual lei orgânica do MP do Mato Grosso preveja em seu artigo 143, inciso 8º, a concessão de auxílio moradia nas comarcas em que não houver residência oficial, faz-se necessário, por óbvio, interpretar essa norma de acordo com a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e as diretrizes constitucionais, garantindo-se que concessão de auxílio atenda ao seu caráter efetivamente indenizatório. De destaque, verifica-se que a prática adotada nessa unidade ministerial acaba por contrariar o preconizado na Lei 8.625/93. Eu destaco os termos da Lei Orgânica do MP do Mato Grosso. Nas comarcas em que não... que prevê a concessão de auxílio moratia, entre aspas, nas comarcas em que não houver residência oficial, aspas. E digo, como já mencionado, que há que se interpretar em função da Lei 8.625, que é restritiva a respeito. Passo agora para a análise da situação do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. O mesmo se constata no âmbito dessa unidade ministerial, a sua respectiva lei orgânica estadual contém... também estabelece o direito de percepção do auxílio moradia aos membros lotados em comarca que não haja residência oficial. Enquanto a diretriz esculpida na Lei Orgânica Nacional especifica que tal vantagem só é devida nas comarcas em que não haja residência oficial condigna. O Ministério Público do Mato Grosso do Sul também alega que a questão já foi decidida por esse Conselho no âmbito do PCA 1543/2010, e aqui eu peço o Vênia para não ler a ementa desse PCA, e eu acrescento que a situação é a mesma daquela verificada no que diz respeito ao Ministério Público do Mato Grosso, ou seja, o CNMP havia analisado o caso em caráter genérico, atestando meramente a possibilidade, em tese, de pagar o auxílio moradia cumulativamente com o benefício, com o subsídio. Enquanto nestes autos se faz uma análise concreta, levando-se em conta todas as hipóteses de pagamento do auxílio moradia, e o que se observa, de acordo com a lista nominal juntada aos autos pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul, todos os membros ativos recebem auxílio moradia, o que igualmente compromete a natureza indenizatória da verba na forma dos precedentes já citados. Dessa forma, constata-se que a concessão de auxílio moradia nesses termos, pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul, afasta-se do estabelecido na Lei 8.625/93. Ministério Público do Estado de Rondônia. A Lei Orgânica do MP de Rondônia repete à redação do artigo 50, inciso 2 da Lei 8.625/93. Portanto, a Lei Orgânica de Rondônia, diferentemente da Lei Orgânica de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, repete os termos da Lei 8.625. Porém, na implementação desse dispositivo de sua própria Lei Orgânica, o Ministério Público em questão acaba indevidamente efetuando o pagamento do auxílio moradia a todos os membros ativos, atraindo, portanto, as observações já feitas anteriormente no sentido do descabimento, porque isso importa em transmudar a verba, o que deveria ser uma verba indenizatória, em verba remuneratória. Com relação ainda ao Ministério Público de Rondônia, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 3783, embora limitando-se naquela situação a analisar a constitucionalidade da extensão do auxílio moradia aos membros inativos, ressaltou o caráter indenizatório da referida verba, deixando clara a impossibilidade de concessão de vantagem da vantagem, sem que se leve em conta seu propósito de ressarcir os danos, ressarcir os custos e reparar os danos porventura causados pelo deslocamento do servidor público. Eu transcrevo um trecho da emenda, que diz o seguinte: o auxílio moradia visa ressarcir os custos e reparar os danos porventura causados pelo deslocamento do servidor público para outros locais que não de sua residência habitual. Portanto, evidentemente, não cabe pagamento de auxílio moradia a membros inativos. Observe que o Supremo Tribunal Federal, nessa DIN, envolvendo a Lei Orgânica do MP de Rondônia, deteve-se apenas a determinação, a previsão de pagamento de auxílio moradia aos inativos. Porque, no tocante aos ativos, ao dispositivo da lei do MP de Rondônia meramente repete os termos da Lei 8.625. Paga-se onde não houver residência oficial condigna. Portanto, não havendo qualquer inconstitucionalidade nesse dispositivo em questão, havendo apenas que se verificar como ele é cumprido concretamente, e aí nós vimos que ocorre o pagamento indistintamente a todos os membros ativos. Portanto, conclui-se pela irregularidade do benefício na forma como concedido pelo MP de Rondônia. Do Ministério Público de Santa Catarina, idêntica à realidade encontrada no Ministério Público de Santa Catarina, a norma de regência estadual reproduz literalmente o que está previsto no artigo 50, inciso 2 da Lei 8.625. Com base nela, o Ministério Público de Santa Catarina afirma conceder auxílio moradia a todos os seus membros ativos que exercem suas atividades em localidades que não haja residência oficial condigna. No entanto, pode-se verificar das informações prestadas que a expressão residência oficial condigna tem sido entendida simplesmente como residência oficial. Ou seja, onde não houver residência oficial, em Santa Catarina, paga-se auxílio moradia. Esse não é o escopo da Lei 8.625. Isso não é compatível com o regime de subsídio. Não é. Isso descaracteriza a natureza indenizatória que deveria ter a verba em questão. Uma vez que é rara a existência de residência oficial no MP de Santa Catarina em alguma comarca, tem-se que o pagamento de auxílio moradia acaba ocorrendo de forma generalizada. Ora, já foi ressaltado que, enfim, tais circunstâncias, o caráter indenizatório fica desconfigurado. Destaque, verifica-se que a prática adotada nessa unidade ministerial, o MP de Santa Catarina, acaba por contrariar o preconizado na Lei 8.625/93, infringindo o caráter indenizatório do auxílio moradia. Ministério Público do Estado do Amapá. Embora o artigo 105.1 da Lei Complementar Estadual tenha redação idêntica ao artigo 50, ali, inciso 2 da Lei 8.625, ou seja, condicionando a concessão de auxílio moradia à inexistência de residência oficial condigna, leia-se devida, a instituição paga o benefício indistintamente a todos os seus membros ativos, o que tem o condão de desvirtuar a natureza indenizatória, como já repisado. No que tange à extensão do benefício aos membros inativos do Ministério Público do Amapá, vale registrar, conforme visto agora há pouco, que o Egrégio Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, em sede de controle concentrado, preceito de lei do Estado de Rondônia, que possibilitava essa extensão do auxílio-moradia aos inativos. Aqui eu transcrevo novamente o acordo do Supremo. E acrescento as seguintes considerações. Como é ser disso, as decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, como no caso vertente, são dotadas de eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e de toda a administração pública brasileira, obrigando-os a acolher em seus encargos institucionais a rácio descendente adotada pelo Excelsa Corte nesta sede de controle concentrado de constitucionalidade das leis e atos normativos federais e estaduais. E aqui eu menciono a proposta disso, doutrina do ministro Gilmar Mendes. E esse acordo tem relevância para mostrar o descabimento e a impossibilidade do doravante de pagamento do auxílio moradia aos agentes públicos que passaram para a inatividade. Portanto, e isso tem relevância no caso do Ministério Público do Amapá, porque justamente por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o Colégio de Procuradores de Justiça do MP do Amapá decidiu pela interrupção do pagamento do auxílio moradia aos membros inativos daquela instituição, abrindo-se prazo para exercício de direito de defesa àqueles atingidos pela decisão. No caso, verifica-se que tanto o MP do Amapá quanto este Conselho Nacional investe-se na condição de destinatário direto do efeito vinculante da referida decisão do Supremo Tribunal Federal, não restando margem de apreciação para que se diga oposto do que transitado em julgado na esfera do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, vale registrar, para efeito de enfrentamento da matéria, que as hipóteses jurídicas tratadas no mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal não guardam simetria com o que se analisa. Com efeito, tais precedentes versavam sobre a mudança de modelo remuneratório de magistrados e membros do Ministério Público para a forma do subsídio nos termos do artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal de 88 e a necessária compatibilização em regime de transição das verbas remuneratórias legalmente pagas no modelo anterior, vencimentos, vantagens e gratificações não mais compatíveis com o subsídio e que ultrapassavam o novo teto remuneratório constitucional estabelecido na emenda constitucional 41. Como se vê, esse raciocínio não se aplica e nem poderia ser aplicado ao auxílio moradia, pois transitório e indenizatório, por isso não submetido ao teto constitucional e insuscetível de integrar o cálculo de proventos de aposentadoria, constituindo justamente a violação disto objeto da inconstitucionalidade constatada na DIN 3783 de Rondônia, daí não se podendo falar em direito adquirido. Essas considerações foram feitas, inclusive, por conta de manifestação de membro inativo do Ministério Público do Amapá nestes autos. Passo ao exame da situação do Ministério Público do Estado de Sergipe. O caso do MP de Sergipe é de ser tratado à parte, pois até recentemente não havia pagamento de auxílio-moradia. Ocorre que, ao que se percebe dos documentos de folhas 46/48, o benefício foi implementado a partir da edição da resolução CPJ 2/2012, datada de 2 de fevereiro último, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2012. Não tendo sido o Ministério Público de Sergipe ouvido nesses autos, quando o atual pagamento de auxílio-moradia, faz-se necessário instaurar procedimento próprio para tanto. Então, antes de partir para a conclusão, eu destaco que, com relação àqueles ministérios públicos, que são relativamente poucos, cujo regime de pagamento do auxílio-moradia não está de acordo com os ditames constitucionais e legais, que apenas no caso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, as respectivas leis orgânicas contemplam, com relação ao auxílio moradia, uma redação distinta e mais abrangente, que, aparentemente mais abrangente, que a lei complementar, que a lei orgânica nacional, lei 8.625. Ou seja, prevendo o pagamento de auxílio moradia, aspas, nas comarcas em que não houver residência oficial, fecha aspas, tirando, esquecendo-se do condigna previsto na lei 8.125. Com relação aos demais estados mencionados, que estão em situação tida como irregular, a redação é a mesma da lei 8.625. Portanto, a irregularidade decorre da a atuação administrativa na implementação dessa lei, não havendo se cogitar nem sequer em tese de qualquer amparo na legislação federal, lei 8.625. Então, avanço para a conclusão. Antes de passar ao dispositivo do voto, cumpre ressaltar que a fiscalização exercida neste PCA volta-se à análise do tratamento jurídico dado ao auxílio moradia pela administração de cada Ministério Público, conforme suas normas e sua política de concessão da vantagem. Assim, as determinações que seguem têm por objeto reparar, quando caso, a conduta da administração, vedando a prática de concessão, da concessão do auxílio moradia em caráter geral. Isto é, a ilegalidade detectada relaciona-se ao caráter genérico da concessão do auxílio moradia em determinados ministérios públicos, motivo pelo qual a oitiva dos beneficiários em nada contribuiria para o desvio do feito, mas apenas para a prorrogação dos pagamentos indevidos em grave prejuízo aos cofres públicos. Além disso, cabe ressaltar que neste procedimento foi expedido edital para oitiva dos eventuais interessados, nos termos do artigo 44 do regimento interno deste Conselho, que prevê, no seu artigo 6º, no seu artigo 44, parágrafo 6º, que o relator, para atender às peculiaridades do processo, poderá determinar que as intimações sejam feitas por qualquer forma prevista neste artigo. Nesse mesmo sentido, a decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal de Lavra do ministro Marco Aurélio, afirmando a desnecessidade de notificação pessoal dos interessados em caso no qual este CNMP havia desconstituído atos normativos do Ministério Público do Estado de São Paulo, que regulamentavam a concessão ou o pagamento de diárias a membros que realizassem plantões. Mandado de segurança no número 28.066, decisão cautelar proferida em 14/6/2009. Eu transcrevo os trechos principais e peço vênia para não ler. Ora, assim como neste caso analisado pelo ministro Marco Aurélio, trata-se igualmente, no presente feito, de situação na qual o CNMP verifica a legalidade das diretrizes normativas e da prática administrativa do Ministério Público, tendo expedido edital para notificação de eventuais interessados e, ao final, vindo a proferir, como a seguir se proporá, decisão prospectiva, sem atingir direitos já integrados ao patrimônio dos membros. Com efeito, tendo-se em vista que a administração de diversos ministérios públicos vem adotando prática que até então interpretava-se como regular, pelo menos aos olhos daquelas instituições, não caberia aplicar a nova interpretação emanada deste Conselho Nacional do Ministério Público no exercício de seu ministério constitucional a casos passados, em prejuízo aos membros, exigindo-se deles, por exemplo, a devolução das quantias recebidas indevidamente, sob pena de se macular o princípio da segurança jurídica, contemplado na Lei 9.784, de 99. Ante todo exposto, senhora Presidente, voto no sentido que seja determinado. Então, passo a leitura da parte dispositiva do voto. A. Determino, por meu voto, determina-se A. O arquivamento do presente PCA, sem prejuízo de futuro exame de casos concretos que possam revelar desvios do caráter indenizatório do auxílio moradia, quanto aos quatro ramos do Ministério Público da União e aos Ministérios Públicos dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e Tocantins. Parte B. Determina-se, por meu voto, aos Ministérios Públicos dos Estados do Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina, que suspendam, a partir do trânsito em julgado desta decisão, o pagamento de auxílio moradia ao conjunto de seus membros, ficando ressalvada apenas a possibilidade de se conceder o benefício nos específicos casos que observe a regulamentação a ser editada nos termos do item C desse dispositivo. Item C. Determina-se, por meu voto, aos Ministérios Públicos referidos na letra anterior que editem ato normativo regulamentando a concessão de auxílio moradia conforme os parâmetros indicados nessa decisão, isto é, atentando-se para seu caráter indenizatório, de modo a contemplar um número limitado de situações nas quais o membro do Ministério Público de fato esteja, por exigência do serviço, em situação especial em temporária de desvantagem em relação aos demais membros, no que tange o acesso à moradia e ou às despesas para residir na comarca, podendo os efeitos financeiros deste ato normativo retroagir à data do trânsito em julgado da presente decisão, à vista justamente do disposto no item B. No item B. Ou seja, por este item do dispositivo, os Ministérios Públicos mencionados têm a possibilidade de editar uma nova regulamentação conforme as normas legais e constitucionais, contemplando aqueles membros que efetivamente fazem jus ao auxílio moradia e, no caso deles, retroagindo essa remuneração à data do trânsito julgado desta decisão, caso acolhido o voto. Finalmente, o item D e E do dispositivo, item D, determina-se a remessa a este Conselho Nacional de cópia do ato normativo referido na letra C, acima no prazo de 15 dias contados de sua edição. E E, quanto ao Ministério Público do Estado de Sergipe, determina-se a instauração de PCA específico, tendo em vista a recente notícia de que passou a pagar auxílio moradia. É como voto, senhora presidente.
Alguma observação?
Não, eu gostaria de discutir aqui algumas questões com o conselheiro, na verdade, alguns esclarecimentos com relação a... Eu vi atentamente o voto, né? Bastante longo e com o poder de síntese que é peculiar.
Menos de uma hora, 55 minutos.
Foi um recorde, praticamente. Mas, com relação a alguns fundamentos do voto, quase que de plano aqui, vendo aqui a parte dispositiva, praticamente a linha A parecia que ia aqui acompanhar o voto do conselheiro Mário. Mas, com relação ao dever genérico de custeio que você mencionou, dever genérico, não há um dever genérico de custeio público da moradia dos agentes públicos, né? Eu recordo que nós tivemos julgamento com relação ao auxílio moradia, auxílio alimentação, que basicamente, não sei se no voto, talvez se eu sair, você contemplou alguma coisa e, não, e eu não ouvi, com relação ao auxílio alimentação. Se há diferença, sim?
Eu pensei sim na questão do auxílio alimentação.
Que é genérico.
Eu não mencionei no voto para entender que... É um caso que não que tem um regramento próprio. Veja que o auxílio de alimentação é pago praticamente a todos os trabalhadores. Então, é um direito trabalhista de caráter genérico. E o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar peremptoriamente sobre a legalidade do pagamento de auxílio alimentação. Inclusive, salvo engano, o próprio STF paga o auxílio alimentação aos seus servidores também. Enfim. Então, essa é uma questão que me parece ter uma resposta fácil. Me preocupei, sim, com isso. Como não vi contradição, eu não mencionei no voto, não enfrentei. Veja, da mesma maneira que se admite o pagamento, sem que isso seja tido como infringente do regime de subsídios, do 13º salário, do adicional de férias, etc.
Com relação ao estado do Amapá, salvo o estado do Amapá, algum outro estado prevê na lei... o pagamento para os aposentados?
O Estado de Rondônia, a lei do Estado de Rondônia...
Mas foi declarada já inconstitucional.
Sim, previa o pagamento aos inativos, da mesma maneira que a lei do Estado do Amapá. Com relação à lei do Estado de Rondônia, foi ajuizada uma ADIM, se não me engano, pelo doutor Antônio Fernando, então Procurador-Geral da República, questionando o pagamento do auxílio moradia aos inativos, né? E aos inativos. O objeto daquela DIN era pagamento do auxílio moradia aos inativos. E o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que não cabe pagar aos inativos, justamente por causa do caráter indenizatório da lei. Como essa decisão tem efeito vinculante, ela se submeteu espontaneamente ou não, ou, enfim, acatou o efeito vinculante, o Ministério Público do Amapá.
Não paga, então, auxílio moradia.
Parou de pagar, deixou de pagar. E um membro inativo, inconformado, veio a este conselho, ingressou como interessado nesse PCA, pretendendo o quê? Que se restabelecesse o pagamento. Por isso eu enfrentei a questão. Devo dizer o seguinte, poderia se questionar. Ah, mas o Procurador-Geral da República não questionou nessa ADIM o pagamento do auxílio moradia aos ativos. Não questionou, porque essa lei, a lei do Ministério Público de Rondônia, ela reproduz os dizeres da Lei 8.065, artigo 50, inciso 2, que diz, prevê esse pagamento do auxílio moradia onde não houver residência oficial condigna. E aí entra na análise, portanto, no momento mais inicial do voto, ou intermediário do voto, eu analisei exaustivamente o que significa auxílio pagamento de auxílio moradia onde não houver, residência oficial condigna, fecha aspas. Né? E demonstrei que, só para completar o raciocínio, conselheiro Alessandro, porque sei que foi uma preocupação de Vossa Excelência, destacando que isso não tem o condão, não significa residência oficial digna, sim, na verdade, proporcional, onde houver, necessidade, não significa pagamento indistinto a todo mundo. Se significasse, não significa. Seria conflitante com o texto da superveniente emenda constitucional 98, né? E teria que se conformar ao texto da lei da Constituição.
Esse procedimento, né, você falou no início que nasceu na comissão, vamos dizer assim, de caráter genérico para avaliar todos os ministérios públicos. Só para concluir, algum desses ministérios públicos efetua o pagamento sem previsão legal?
Veja.
Sem a previsão de lei? Por resolução?
Não. Deixa eu dizer, Vossa Excelência, como nasceu aqui. Foi julgado um PCA envolvendo o Rio Grande do Norte, e aí na composição anterior, o conselheiro Ricardo Chagas estava presente, e resolveu se instaurar depois disso. Houve aqui uma erupção aqui de instauração de PCAs de ofício para tratar das diversas verbas remuneratórias.
Porque inicialmente nós tínhamos um PCA para cada estado sobre tudo que se pagava, subsídios, todas as verbas que se pagavam naquele estado. E aí, no curso do julgamento desses PCAs, resolveram criar esses PCAs específicos. Então, um para auxílio moradia e outro para auxílio alimentação. Tanto que eu era relatora de um e acabei remetendo para o conselheiro.
E esse PCA, então foi criado... dentre outros, foi instaurado, dentre outros, um PCA de auxílio moradia, que foi encaminhado para a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, e lá sorteado entre seus membros, e para minha infelicidade, distribuída a minha relatoria, porque se deu muito trabalho. Né? Deu muito trabalho, isso é um tema pouco popular.
Com relação à lei 75, a redação difere da redação das leis locais?
A redação da Lei 75 é um pouco diferente, sim, porque ela não fala especificamente só de auxílio moradia. Ela fala de auxílio moradia, mas ela prevê hipóteses. Eu vou ler o trecho.
Vossa Excelência verificou se eventualmente os membros da magistratura nesses estados, se não me engano são cinco estados que estão com a situação em tese.
Eu me lembro, por favor, vê a redação da Lei 75. Localiza para mim aqui.
Só para o esclarecimento. Os membros da magistratura referente a esses 5 estados que, em tese, estariam essa regularidade, eles estão percebendo auxílio moradia? Você tem conhecimento? Pode levantar isso ou não?
Eu me lembro mais claramente da situação da magistratura de Santa Catarina. Pesquisei e verifiquei que tem um procedimento, um PCA no CNJ.
Eu estou lhe indagando porque realmente existe alguns casos no CNJ, onde o CNJ determinou essa suspensão e, mediante liminar no Supremo, elas foram suspensas por enquanto e tem N processos em julgamento com relação... são os mesmos estados,
se a memória não me falha, isso se deveu a vícios procedimentais que eu procurei evitar nesse caso. Agora, mas de qualquer maneira, destaco, o CNJ tem procedimentos instaurados a respeito do assunto. Tem procedimentos instaurados. Voltando à questão da lei complementar, 75, o artigo 227, inciso 8º, prevê o pagamento de auxílio moradia, aspas, em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas, assim definido em ato do Procurador-Geral da República.
Então, a própria lei também não menciona que o Procurador-Geral pode estabelecer esse limite. Esse limite foi uma cautela do Procurador-Geral em relação a uma decisão do Tribunal de Contas.
Não, a decisão do Tribunal de Contas é superveniente. Veja, foi fixado o auxílio moradia no MPU, levando-se em conta o caráter não genérico que ele deve ter. Não é qualquer local que deve pagar o auxílio moradia. E na regulamentação feita pelo Procurador-Geral da República, inicialmente, se não me engano, foi o Dr. Geraldo Brindeiro, contemplava uma outra hipótese de pagamento de auxílio moradia, quando, após a promoção dos membros. Os membros que eram promovidos e se deslocavam, por exemplo, os subprocuradores-gerais vinham a Brasília, promoção de subprocurador-geral importante em deslocamento para Brasília levava ao pagamento de auxílio e moradia. O que o TCU entendeu ilegal, então isso já faz muito tempo foi suspenso.
Eu tenho em mãos aqui a DIN, na época proposta pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, com relação à lei de Rondônia, né? Mas eu vislumbrei que, na verdade, o questionamento que ele fez, mesmo sabendo que havia o pagamento, no caso do Ministério Público de Rondônia, ele simplesmente entendeu inconstitucional a questão do pagamento para os inativos, e não para,
foi o que eu disse.
Os ativos.
Foi o que eu disse. E pela seguinte razão, eu já tratei disso no voto e pensando em Vossa Excelência, porque eu conheço essa preocupação de Vossa Excelência. A lei do MP de Rondônia, no tocante auxílio e moradia, o que tinha de anômalo era a previsão de pagamento aos inativos. Agora, quanto ao resto, o que ela fez, essa lei? Ela meramente reproduziu o artigo 50, a linha, inciso 2 da lei 8.065, dizendo que é devido ao pagamento de auxílio e moradia onde não houver residência oficial condigna. Isso está na lei 8.065. Então, se fosse entender isso como inconstitucional, teria que ser arguida a inconstitucionalidade da lei 8.065. Isso não aconteceu. Por quê? Porque a lei 8.065 não autoriza, com essa expressão, com essas mesmas expressões da lei orgânica de Rondônia, do Amapá, de Santa Catarina, não autoriza. Ela não autoriza o pagamento para todo mundo. Não autoriza. Entendeu?
Eu conheço essa decisão de Rondônia também, e o que ela diz realmente é que é inconstitucional o pagamento aos inativos. E, nas razões de decidir, ela declara que o pagamento de auxílio moradia não é inconstitucional. Quer dizer, ela declara que não é inconstitucional, mas ela também declara que tem caráter indenizatório, que tem que ser pago em situações especiais. Então, acho que é até aqueles casos assim, de transcendência dos motivos determinantes, das razões de decidir. Fica bem claro que o caráter indenizatório e as situações que deve ser pago em situações especiais.
Ou seja, não se paga genericamente. Porque se pagar genericamente, perde o caráter indenizatório e adquire o caráter remuneratório.
Mas considerou constitucional pagar.
Sim, né? Isso não se questiona. Pagar o auxílio moradia é constitucional. É. Foi isso que o PCA, de relatoria do conselheiro Adilson Gurgel, contemplou.
Agora, como pagar, quando pagar...
Eu tenho um pouco de dificuldade de ver assim, tão clara essa diferença da questão de genérico ou não genérico com relação, se a gente comparar auxílio moradia e auxílio alimentação. E também tem uma preocupação com relação ao aspecto da lei, que é a existência da lei. Quer dizer, se não houvesse lei, tranquilo. Né? Agora, existe uma lei e algumas leis, inclusive, fixam o percentual. No caso do Ministério Público da União, o que ocorre? A lei delega ao Procurador-Geral para ele estabelecer.
Né? Vossa Excelência diz percentual da remuneração.
Tem algumas leis que falam assim, pura e simplesmente, vai pagar 15%
então, de auxílio. Veja, Vossa Excelência, que isso eu não tratei aqui, vale dizer. Não questionei as leis e não questionei onde há regulamentação não se pagando para todos. Eu não questionei. Exemplo, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Amazonas.
E aí também, no caso, a questão de auxílio alimentação, nós chegamos a admitir alguma hipótese de pagamento via resolução? Auxílio alimentação? De algum Ministério Público?
Isso não foi contemplado
pois
aqui.
É. Agora, só mais um pontinho, só para aproveitar o gancho. Por exemplo, com relação aos servidores do Ministério Público da União, eu percebo que há um pouco a diferença de redação da lei do Ministério Público da União com relação às leis dos Estados, a forma da redação, porque a lei da União, você leu ali, vincula a lugares de difícil, onerosos, alguma coisa assim. E aí foi imposto o limite. Hoje existe um regramento, existe o limite. Eu vejo que com relação aos servidores, e aí eu trago o parâmetro com relação a isso, que eles recebem um adicional de penosidade, por conta, até fiz uma vez uma crítica com relação ao nome do adicional de penosidade, entendeu? É pago para os servidores que vivem nas mesmas situações, vamos dizer assim, que os membros do Ministério Público. Né? E eu noticiei hoje pela manhã, para o eminente conselheiro também, embora não sei se está valendo ainda essa decisão, mas é uma decisão proferida por um juiz federal com relação, afastando a portaria da PGR com relação a essa limitação temporal. Né? Então, por isso que eu estou tendo um pouco dessa
dificuldade. O que Vossa Excelência mencionou é a existência de uma portaria, de uma decisão judicial, que elimina o limite temporal estabelecido. Para os membros do Ministério Público da União, o limite é de 5 anos. A lei 8.112, que rege os servidores públicos da União, estabelece um limite de 8 anos para o pagamento da seguradia e prevê a possibilidade dele voltar a ser pago depois de um interstício de alguns anos. Né? Agora, veja, isso faz parte da ideia do auxílio moradia enquanto verba indenizatória, no sentido, é íncita a ideia de verba indenizatória que ela não seja paga permanentemente, não é? Essa ideia. Mas, de qualquer maneira, eu não entrei nesse questionamento no âmbito dos ministérios públicos que pagam com limitações. Né? Então, esse PCA faz apenas uma filtragem, faz ele se detém para considerar irregular a situação daqueles ministérios, porque paga para todo mundo, para todos os membros. Não é? Porque aí nós entendemos que a verba perde o caráter indenizatório e assume um caráter remuneratório. Né? E outra coisa digna de nota é o seguinte, que muitos estados têm leis orgânicas que reproduzem o dispositivo da lei 8.065, artigo 52, ou seja, muitas leis orgânicas estaduais preveem o pagamento do auxílio moradia e não pagam. Minas Gerais, São Paulo, dentre outros que me ocorrem agora de memória. Goiás. Sim, então, há o pagamento. Os próprios ministérios públicos têm sido comedidos, de modo geral. Mas o que resulta desse PCA é que a grande maioria dos ministérios públicos estão adequados ao pagamento do auxílio moradia enquanto verba indenizatória. Né? Então, há uma posição equivocada, eu creio, em alguns estados, talvez até decorrente de uma equiparação com o judiciário local. Equiparação é essa, é judiciário local, essa que, por sua vez, está sendo questionada pelo CNJ também.
O gostaria de discutir uma outra questão. Você já encerrou?
Já.
Eu acho que o... Parabenizo o conselheiro Mário, fez um voto muito cuidadoso, né, muito didático, embora longo, não cansativo. Mas, enfim, aprofundou em todos os aspectos da questão que acho que precisávamos ponderar. Eu concordo com ele que tem caráter indenizatório, que é constitucional, deve ser pago, mas a quem pagar e quando pagar há de ser regulamentado nas situações especiais.
Se me permite só, conselheira Cláudia, teve o máximo cuidado de respeitar, eu fico sem comparando, respeitar a autonomia de cada Ministério Público. Então, tendo cada Ministério Público baixado o seu ato regulamentador, não cabe ao Conselho ficar, mas aqui não é melhor. Para o Rio de Janeiro, apaga para quem estiver 70 quilômetros mais distante. Não,
aí acho que é uma questão de autonomia.
Exatamente. Né? Então, esse é o parâmetro que eu acho necessário.
A única questão que eu gostaria de discutir, conselheiro Mário, são os prazos colocados ao final do voto. Eu penso o seguinte, todas essas pessoas que recebem auxílio moradia recebem de boa fé. Recebem de boa fé por quê? Porque era a interpretação que se dava da lei orgânica local, da lei nacional. Então, isso implica numa mudança completamente no orçamento pessoal da pessoa, uma mudança muito grande na vida dessas pessoas. Né? Embora, claro, esse procedimento está em andamento já há vários meses, mas não se podia saber o resultado nem o quando desse resultado. Então, a minha proposta é que discutamos aqui um prazo um pouco maior para essa suspensão do pagamento, que ela não seja imediata, como foi colocada, no sentido de dar pelo menos um mês ou um pouco mais para essas pessoas se organizarem, porque todos têm seus compromissos, né? Vão ter uma redução salarial, então eu acho que seria importante. E é outro prazo também de 15 dias para regulamentação, eu acho pouco, em virtude
não é de 15 dias para regulamentação, é de... Não tem prazo para regulamentação, porque cada Ministério Público fará com a urgência que entender necessário. Porém, uma vez regulamentado, o prazo de 15 dias para encaminhar.
Ah, entendi. Porque muitos vão passar para o Conselho Superior, por outros, tá.
E então, aí, veja, por que, que eu propus suspensão a partir do trânsito em julgado? Bom, primeiro, trânsito em julgado, até imaginando que pode até ter embargos e tal, né? Trânsito em julgado. Porque, uma vez afirmando que a verba não é regular... autorizar que continue a ser paga, eu não encontrei uma outra forma. Tive a preocupação de sua excelência.
Eu penso que, considerando a boa-fé, considerando que isso implique uma redução do valor que essas pessoas recebem mensalmente, nós poderíamos estipular. Até não estou definindo um prazo. Coloco essa questão na mesa para ver o que, que os colegas acham.
Ainda tenho essa preocupação com relação ao item B, no caso realmente dessa suspensão imediata. Eu acho que quase todas as decisões do CNJ nesse sentido foram suspensas pelo Supremo, tem processos em julgamento, tem mandados de segurança com a Procuradoria-Geral da República para aparecer, né, nessas situações. Eu acho que a gente poderia até recomendar alguma coisa, mas deveria ser via lei. Inclusive, na minha opinião, o próprio Ministério Público da União deveria, se for o caso, também encaminhar mediante lei esses pagamentos, inclusive. Entendeu? Agora,
tem previsão
na maneira... Não, sim, eu entendo.
A lei prevê que no ato vai ser regulamentada pelo Procurador-Geral.
Mas a lei não fala que ele pode limitar em 5 anos. Ele pode dizer, a lei diz que é o seguinte, o Procurador-Geral pode dizer, ó, aquela cidade são realmente lugares de difícil, isso que a lei está autorizando. Agora, a lei não diz que o Procurador-Geral pode limitar, em tese. Então, acho que esse limite realmente, né, e falo isso até com apoio numa decisão judicial, embora em primeiro grau, mas ainda vigente. Né?
A Lei 8.112 estabelece limite de 8 anos. Né? Então, eu penso até que esse seria um limite, um parâmetro, não se aplica automaticamente ao Ministério Público, mas se aplica secundariamente, porque a Lei 75 prevê lá, nos dispositivos finais e transitórios, a aplicação subsidiária da Lei 8.112. E essa lei estabelece em 8 anos. Permitindo que se volte a pagar depois de decorrido, se não me engano, 4 anos de interstício. Esse poderia ser um parâmetro legal.
Doutor Adilson, esquece.
Eu peço venha ao conselheiro Alexandre, mas eu concordo com o relator que a suspensão deve ser imediata. Nós estamos deliberando aqui que o pagamento é irregular. E realmente eu parabenizo o relator pelo seu voto. Eu estava comentando aqui com a conselheira Cláudia, foi extremamente didático. Ele dividiu, fatiou, né, a questão em todos os itens que eram possíveis se tratar a questão, mostrando a legislação de regência, mostrando a natureza jurídica do Instituto, né, o tratamento legal que é dado à questão, entre outros itens, foram 6 itens que ele abordou, foi olhar todos os estados como estava a situação, e a conclusão foi a conclusão óbvia, né? Se trata de uma indenização e não de uma verba remuneratória. Indenização é indenização. A própria redação da lei, ela é até inusitada, né? Ele diz que a indenização será paga no local onde não tiver moradia condigna. Ora, se não tem moradia, como é que vai dar auxílio moradia, né? Parece até uma incongruência, mas a ideia é que remunere para ele ir residir em algum lugar mais condigno. Quer dizer, a imagem que a gente tem, talvez até de um hotel ou de alguma coisa que realmente precisa remunerar aquela situação. Mas é nos casos específicos, não pode ser ampliado a toda a classe, né? E por tempo indeterminado, e como houve o caso de Rondônia, até atingindo os aposentados, né? Então, eu, nesse caso, eu concordo com o relator no seu bem fundamentado voto, e que o cancelamento realmente deve ser imediato. A gente não pode... aquilo que é feito de forma, mesmo de boa vontade, né, mas que está sendo recebido de forma que o conselho, se o conselho entender como relator de forma irregular, então não pode se continuar. Esse conselho não pode mandar continuar o pagamento.
É que, a meu ver, essa ilegalidade, ela não era tão clara, né, nessas unidades do Ministério Público, porque é uma questão de interpretação da legislação. Então, se interpretava a legislação de uma determinada forma. Para nós, hoje, quer dizer, para alguns de nós, hoje, isso pode parecer claro, mas durante muitos anos não foi. Então, eu acredito que, assim, é uma justificativa razoável para que se dê aí um prazo para interromper.
Senhora Cláudia. Conselheira Cláudia, conselheira Alessandra, veja, essa argumentação de Vossa Excelência, eu invoquei aqui no voto para dizer, para afastar a possibilidade de ressarcimento. Não é? Justamente eu destaquei o seguinte, né? Como era interpretada como regular, enfim, parecia regular, se pagava, não caberia, não cabe a esse conselho aplicar essa decisão as situações pretéritas exigindo, por exemplo, dos membros do Ministério Público a devolução de quantias recebidas indevidamente, sob pena de macular o princípio da segurança jurídica. Mas me parece que essa preocupação com a segurança jurídica vai só ao ponto de não se exigir o ressarcimento pelo já recebido, mas não para ainda permitir a continuidade por mais alguns meses.
Não, eu não digo como... alguns meses, como nós até, inclusive, afastamos a questão da inconstitucionalidade, porque não nos cabe declarar inconstitucionalidade, e chegamos à conclusão de que, na verdade, se trata de uma interpretação da lei, é uma questão legal e não, claro que sempre inconforme com a Constituição Federal. Por isso, eu pensei pelo menos um mês para as pessoas se organizarem
melhor. A senhora está julgado? Veja, tem possibilidade de embargo de declaração? Pode.
Eu pediria a compreensão do eminente relator, mas realmente eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de antecipar um pedido de vista, no caso.
Senhor presidente, eu também quero fazer o pedido de vista. Tenho algumas dúvidas, embora reconheça que o conselheiro Mário fez um trabalho excepcional, elaborando toda a matéria, mas no sentido das conclusões, inclusive... e também tem umas certas dúvidas, Sebe, sobre se não está havendo um controle administrativo ex officio dos atos normativos, da constitucionalidade de atos normativos do MP. Então, eu quero poder também, nesse período de mês, para dar uma analisada maior, embora reconheça, como sempre, né, a profundidade da análise do conselheiro Mário Gonçalves.
Senhora Presidente, a sabatina que o conselheiro Alessandro submeteu ao conselheiro Mário quase me convenceu, mas me restam ainda algumas dúvidas, eu também peço vista.
Mas eu fui mais sabatinado hoje aqui do que lá no Senado.
Aqui o interrogatório aí foi realmente...
Lá no Senado depende do humor, uns mais, outros menos, uns nem de jeito nenhum.
Dúvidas são esclarecidas.
Eu só gostaria, conselheiro Fabiano... Ah, sim, não.
Aquela apresentação da...
Sim, sim, só concluir aqui. Conselheiro Adilson, eu posso considerar que o seu voto foi antecipado, seguindo o relator? Bom, eu vou proclamar, então, o resultado provisório.
O meu eu não queria antecipar, não, tá? Eu fiz não, todas essas considerações.
Sim, mas... eu só considerei o do conselheiro Adilson, que disse expressamente acompanhar. Conselheiro Mário, eu vou proclamar o resultado provisório. Peço a Vossa Excelência que me corrija se, porventura, eu tiver cometido algum equívoco. Então, após o voto do relator determinando o arquivamento do feito em relação ao Ministério Público da União e aos Ministérios Públicos Estaduais que enuncia, e determinando a suspensão do pagamento do auxílio moradia e a edição de ato normativo compatível com a Lei 8.625, bem como o envio desse ato ao Conselho Nacional do Ministério Público, também em relação a esses ministérios públicos que enuncia, estaduais, desculpa.
15 dias.
Nem estou... E determinando, por fim, a instauração de PCA específico em relação ao Ministério Público de Sergipe, no que foi acompanhado pelo conselheiro Adilson Gurgel, pediram vista os conselheiros Jarbas Soares Júnior, Alessandro Tramurras e Tito Amaral. Aguardam os demais.